Na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Brasil destaca iniciativas que retiraram o país do mapa da fome.
Receita Federal vai aumentar rigor na fiscalização em voos internacionais.
Estudo com bactéria natural e segura pode reduzir a transmissão do vírus pelo mosquito da dengue.
Quarta-feira, 24 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil, do Poder Executivo? Estamos também ao vivo, em vídeo, pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começou hoje em Nova York, nos Estados Unidos, mais uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU.
No discurso de abertura, a presidenta Dilma Rousseff defendeu maior participação dos países em desenvolvimento nas tomadas de decisão sobre a economia mundial.
A presidenta também destacou os avanços econômicos e sociais conquistados pelo Brasil, como, por exemplo, a saída do país do mapa da fome mundial.
A presidenta Dilma Rousseff registrou no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU as mudanças sociais que vêm ocorrendo no Brasil. Ela lembrou que o país não faz mais parte do mapa da fome mundial, de acordo com um relatório divulgado na semana passada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO.
Essa mudança foi resultado de uma política econômica que criou 21 milhões de empregos, valorizou o salário básico, aumentando em 71% seu poder de compra nos últimos 12 anos. Com isso, reduzimos a desigualdade. 36 milhões de brasileiros deixaram a miséria desde 2003.
A presidenta citou resultados na área econômica como a estabilidade do real, a redução da dívida pública, o aumento das reservas internacionais, o controle da inflação e as medidas que foram tomadas para proteger o país contra a crise econômica mundial.
Não descuramos da solidez fiscal e da estabilidade monetária e protegemos o Brasil frente à volatilidade externa. Assim, soubemos dar respostas à grande crise econômica mundial deflagrada em 2008. Crise do sistema financeiro internacional, iniciada após a quebra do Lehman Brothers e, em seguida, transformada em muitos países em crise de dívidas soberanas. Resistimos às suas piores consequências: o desemprego, a redução de salários, a perda de direitos sociais e a paralisia do investimento. Continuamos a distribuir renda, estimulando o crescimento e o emprego, mantendo investimentos em infraestrutura.
A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre conflitos internacionais. Ela voltou a defender a criação de um Estado palestino, condenou intervenções militares e disse que a questão palestina, a desestruturação do Iraque, o massacre do povo sírio, os conflitos no Sahel, a insegurança na Líbia e os embates na Ucrânia mostram que o uso da força não elimina as causas dos problemas. A presidenta disse que o Conselho de Segurança da ONU não tem conseguido resolver esses conflitos e voltou a defender a reforma do órgão das Nações Unidas, uma organização criada no fim da Segunda Guerra Mundial para promover a paz.
Os 70 anos das Nações Unidas, em 2015, devem ser ocasião propícia para o avanço que a situação requer. Estou certa de que todos entendemos os graves riscos da paralisia e da inação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um conselho mais representativo e mais legítimo poderá ser também mais eficaz. Gostaria de reiterar que não podemos permanecer indiferentes à crise israelo-palestina, sobretudo depois dos dramáticos acontecimentos na faixa de Gaza. Condenamos o uso desproporcional da força, vitimando fortemente a população civil, mulheres e crianças. Esse conflito deve ser solucionado e não precariamente administrado como vem sendo.
Dilma também falou sobre a crise econômica no mundo. Defendeu que países em desenvolvimento tenham mais peso nas decisões de organismos como o FMI e o Banco Mundial. E disse que é urgente retomar o crescimento da economia global, que deve servir para aumentar o investimento e o comércio entre os países e para diminuir as desigualdades entre as nações. Reportagem Ricardo Carandina.
A fiscalização das compras de quem viaja de avião ao exterior vai ficar mais rigorosa a partir do ano que vem.
Quando um voo chegar ao Brasil, a Receita Federal já vai ter acesso a informações como a profissão do passageiro e quanto tempo ele ficou fora do país.
Segundo a Receita, com essa medida, a fiscalização vai ficar mais ágil para quem não ultrapassa a cota de compras.
Apenas no primeiro semestre deste ano, os aeroportos brasileiros registraram mais de 80 mil pousos e decolagens de voos internacionais, movimentando cerca de 10 milhões e meio de passageiros. E para aperfeiçoar a fiscalização aduaneira, a Receita Federal prepara um novo procedimento para impedir a entrada de produtos ilícitos ou sem pagamento dos impostos devidos. A partir do próximo ano, as companhias aéreas vão passar informações sobre todos os passageiros antes do desembarque de voos internacionais. O subsecretário de Aduana e Relações Internacionais, Hernani Secucci, explica que com isso a Receita Federal vai selecionar previamente quem vai passar pelo processo de fiscalização.
O que nós estamos inovando é uma outra iniciativa que visa receber as informações das companhias aéreas a respeito dos passageiros que estão no voo e a partir desses dados poder fazer uma análise de risco do perfil das pessoas e poder identificar aqueles passageiros que apresentam algum indício de irregularidade e poder selecioná-los para fazer uma fiscalização mais pontual, mais precisa e com melhores resultados.
Segundo o subsecretário, a nova medida vai trazer maior rapidez no processo para quem viaja legalmente.
O processo da Receita Federal tem dois objetivos claros. O primeiro dele é dar um tratamento ágil, celere, ao passageiro que não tem nenhum motivo para se apresentar à Receita Federal, não cometeu nenhum indício, que ele possa passar livremente pela Receita Federal sem nenhum problema. E também dar facilidades para que ele possa se regularizar, caso ele tenha feito aquisições acima da cota estabelecida.
O novo sistema começa a funcionar integralmente a partir do primeiro semestre de 2015. Atualmente, os passageiros podem trazer até $500 em produtos em viagens aéreas e até $300 em viagens terrestres. Os limites continuam os mesmos. Reportagem Priscila Machado.
7 e 8.
E quem diria, para combater a dengue, pesquisadores de vários países estão usando o próprio transmissor da doença, o mosquito Aedes aegypti.
No Brasil, o projeto coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, está fazendo a primeira experiência no Rio de Janeiro.
10 mil mosquitos vão ser liberados por semana durante 4 meses em Tubiacanga, um bairro da Ilha do Governador.
Os mosquitos Aedes aegypti que estão sendo soltos nesta semana no Rio de Janeiro receberam em laboratório a bactéria Wolbachia, que é encontrada na natureza e pode bloquear a transmissão do vírus da dengue. Na Austrália, a mesma experiência revelou que nas cidades onde os mosquitos foram soltos com a bactéria, não ocorreu a transmissão da doença para as pessoas. Os resultados são iniciais e novos testes precisam ser feitos. Segundo Luciano Moreira, pesquisador da Fiocruz, que participou da pesquisa australiana e é responsável pelo projeto no Brasil. Mas uma coisa já está comprovada: a bactéria Wolbachia não representa riscos aos seres humanos.
Lá na Austrália, a gente faz a colônia no laboratório e os mosquitos podem ser picados no braço das pessoas para fornecimento de sangue. Então a gente fez estudos com pessoas que estavam dando sangue por mais de 2 anos e nunca foi encontrado nenhum tipo de anticorpo nessas pessoas. E a gente não pode esquecer também que o mosquito pernilongo que vem na nossa casa à noite, do mundo inteiro, já contém a Wolbachia naturalmente.
O projeto chamado Eliminar a Dengue, Nosso Desafio, é uma pesquisa internacional. No Brasil, a experiência começou há 2 anos, quando a comunidade de Tubiacanga, no bairro da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, foi apresentada a proposta. Na região, vão ser soltos 10 mil mosquitos por semana, num período de até 4 meses. A expectativa é que, com a reprodução, os insetos que têm a bactéria tomem o lugar da população atual de Aedes aegypti. Segundo o pesquisador Luciano Moreira, ainda vão ser feitos exames de sangue nas pessoas que moram em Tubiacanga para ver se a Wolbachia realmente impediu a transmissão da dengue.
A gente tem dados históricos, a gente pode voltar 10 anos atrás e ver o que aconteceu de dengue nessa localidade. E aí a gente pode, então, comparar o que vai acontecer depois que a Wolbachia for introduzida. Então, será que o número de casos vai cair drasticamente ou quase ser nulo o número de casos de transmissão local em Tubiacanga?
Além da Austrália e do Brasil, o projeto Eliminar a Dengue, Nosso Desafio, também está sendo desenvolvido na Indonésia, Vietnã e Colômbia. Para 2014 e 2015, estão sendo investidos R$2 milhões no projeto em todos os países. Reportagem Paulo La Sálvia.
Para participar de licitações públicas, as empresas interessadas precisam provar que estão em dia com as obrigações trabalhistas.
Antes, isso significava ter que ir às superintendências do trabalho e esperar dias pela certidão de débitos e infrações trabalhistas que comprovam a situação regular.
Agora, esse documento vai estar ao alcance de um clique. A repórter Daniela Almeida traz os detalhes.
A certidão eletrônica vai poder ser acessada por qualquer pessoa diretamente no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Para fazer a consulta, é necessário apenas digitar o CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da empresa. Antes da versão eletrônica, a certidão impressa somente poderia ser solicitada nas superintendências regionais do trabalho e emprego de cada estado. Para o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, a iniciativa vai gerar economia de papel e tempo e ainda vai liberar funcionários para atender o público.
Ela tem como objetivo facilitar o fornecimento da certidão de débito, que hoje é oferecida através de requerimento protocolado junto às nossas superintendências, demandando aí 15, 20 dias. 50% da força de trabalho das nossas superintendências vinha sendo usada para a emissão dessas certidões. O que resta dizer que restará mais 50% de tempo para os nossos servidores poderem exercer outras funções, praticarem outros atos administrativos.
A certidão indica se a empresa cumpre a legislação trabalhista, ou seja, se há processos ou dívidas em nome dela. Quando não há infrações, o documento é negativo. Se há registros de desrespeito aos direitos dos empregados, a certidão é emitida como positiva. Neste caso, os interessados também podem consultar os autos de infração contra a empresa e o pagamento de multas pela internet no site mte.gov.br ao clicar no link CPMR do lado direito da tela. Reportagem Daniela Almeida.
Outra novidade que promete facilitar a emissão de documentos do Ministério do Trabalho e Emprego vai beneficiar a população da Ilha do Marajó, no norte do país.
A agência Barco da Caixa Econômica Federal, que atende a região, também vai oferecer carteira de trabalho para os ribeirinhos.
Além da carteira necessária para a formalização do emprego, será possível buscar informações sobre direitos trabalhistas e solicitar serviços, como o seguro-desemprego.
O barco navega 500 quilômetros em 20 dias para atender 11 municípios.
O acordo foi assinado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego e a Caixa Econômica Federal.
Os serviços vão estar disponíveis no barco em 30 dias. Mais informações em www.mte.gov.br.
Lançada hoje uma nova campanha de incentivo à doação de órgãos.
Além de estimular as pessoas a se tornarem doadores e a divulgarem entre os familiares essa decisão, a campanha também foca na família, a quem cabe a última palavra sobre a doação dos órgãos.
O aposentado José Amaro caminha tranquilo pelas calçadas de Brasília, mas há alguns anos a realidade dele era outra. Na fila para transplantes, à espera de um rim, ele trocava os passeios a pé por sessões de hemodiálise, 3 por semana, com duração de 4 horas cada uma. O rim novo ele recebeu em 2011. Hoje ainda toma alguns cuidados, a garrafinha de água está sempre por perto, mas o aposentado garante a qualidade de vida melhorou e muito. Apesar de não conhecer a família da pessoa que doou o órgão para ele, o sentimento é de gratidão.
Eu gostaria de conhecer, para me agradecer, né?
O médico Rômulo Marucolo, chefe do Centro de Transplantes do Hospital Universitário de Brasília, explica que a decisão da família é fundamental porque a palavra final sobre doar ou não é sempre dos familiares.
No momento da entrevista para a doação, a pessoa já faleceu. Quem vai decidir são os familiares. Então, os familiares têm que estar conscientes e informados do desejo dessa pessoa.
Segundo o Ministério da Saúde, 50 76% das famílias que possuem algum parente em situação de morte cerebral, uma situação irreversível, onde os órgãos se mantêm funcionando apenas com a ajuda de aparelhos, autorizam a retirada dos órgãos para doação, mas o governo acredita que esse número pode ser maior. Por isso, lançou uma campanha de conscientização. Nessa campanha, produzida pelo Ministério da Saúde, o enfoque é na importância do doador deixar ciente os familiares sobre a decisão de doar os órgãos caso aconteça alguma fatalidade. Durante o lançamento da campanha, foram apresentados alguns dados sobre transplante no Brasil. Números do primeiro semestre desse ano apontam que existem 37.700 pessoas na lista de espera por um órgão. Em 2008, eram quase 65 mil. Essa queda de 41% está associada ao número de doadores efetivos no país. Enquanto em 2008 eram 1.350, em 2013 ultrapassou os 2.500. Só esse ano, no primeiro semestre, foram realizados mais de 11 mil transplantes. Desse total, 6.600 de córnea, 3.700 de órgãos sólidos, como coração, fígado e rim, e 965 de medula óssea. O ministro da Saúde explica ainda que a rede pública de saúde está preparada para realizar mais transplantes do que faz hoje. Só precisa ter mais doadores.
Nosso limite não está na realização de cirurgias, não está no fornecimento de medicamentos. Não é aí que esbarra. Hoje esbarra exatamente na doação de órgãos. E por isso que é a importância da campanha.
O Ministério da Saúde também anunciou a extensão de uma parceria com o Facebook. A ideia é divulgar a decisão de uma pessoa de ser doador de órgãos por meio da rede social. Para isso, basta acessar a página da campanha no Facebook. O endereço é www.facebook.com/doaçãodeórgãos. Reportagem Leandro Alarcon.
Trabalhadores rurais de assentamentos da reforma agrária vão receber incentivo para aumentar e qualificar a produção.
Os recursos são do programa Terra Forte do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A expectativa é atender aproximadamente 200 cooperativas e associações, beneficiando cerca de 20 mil famílias.
O primeiro contrato do programa foi assinado hoje no município de Andradina, em São Paulo.
O programa Terra Forte busca incentivar e qualificar a comercialização dos produtos pelos agricultores. Uma das alternativas para isso é o investimento na implantação e modernização das agroindústrias. Isso permite que todas as fases sejam executadas nos próprios assentamentos, desde o trabalho com a matéria-prima até o produto final, pronto para ser consumido. O Terra Forte tem um orçamento de 60 milhões de reais por ano. O programa deve durar 5 anos e pode ser prorrogado pelo mesmo período. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, diz que o objetivo do programa é dar mais qualidade à produção da agricultura familiar.
O objetivo é qualificar mais a produção na reforma agrária, nos assentamentos da reforma agrária, ter mais qualidade da produção e especialmente fazer com que o produto da agricultura familiar e da reforma agrária chegue com maior qualidade aos nossos consumidores dos centros urbanos.
A assinatura do primeiro contrato do programa foi nesta quarta-feira no projeto de assentamento Timboré, em Andradina, cidade do interior paulista. Segundo o ministro Laudemir Miller, cerca de 13 milhões de reais vão beneficiar 4 mil famílias de 20 assentamentos do município, que tem como ponto forte a pecuária de leite.
Nós estamos hoje aqui em Andradina, num assentamento que vai receber 12 milhões e 800 mil reais para a implantação de uma agroindústria de leite. Essa agroindústria vai processar laticínio, vai produzir iogurte, vai produzir queijo, vai agroindustrializar o leite, vender ele diretamente para o consumidor final, vai também fornecer essa produção para alimentação escolar, para o nosso programa de aquisição de alimentos.
A maior parte dos recursos do programa, cerca de 80%, não é reembolsável. Já a contrapartida das cooperativas dos assentados vai ficar na casa de 20%. O programa é gerenciado pelo INCRA e conta com a parceria do Ministério do Desenvolvimento Social, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, e do Banco do Brasil. Informações no site do INCRA em www.incra.com.br. Reportagem Leonardo Meira.
7:20.
Fontes de energia renováveis e limpas, como a hidráulica, eólica, solar e os biocombustíveis, representam 41% da matriz energética do Brasil.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, a média mundial é de 14%.
A jornalista Gabriela Noronha entrevistou o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério, Altino Ventura Filho, e traz os detalhes.
O Brasil tem cerca de 41% da sua oferta de energia oriunda de fontes renováveis e limpas. Quais são essas fontes? Você podia explicar como funciona isso na prática?
A fonte que talvez seja mais importante para a produção de energia elétrica, no caso brasileiro, é a hidroeletricidade. A segunda fonte, que também é uma fonte renovável, que neste caso só existe no Brasil, é a fonte que nós chamamos os derivados energéticos da cana-de-açúcar. A produção de açúcar e a produção de etanol. Além disso, o bagaço, depois da produção do etanol e do açúcar, nós queimamos esse bagaço, produzindo calor na própria indústria do açúcar e do álcool e produzindo energia elétrica de uma forma bastante competitiva. Uma outra fonte importante do Brasil é eólica. Temos também a solar, que vamos iniciar esse ano, fazemos leilão específico para a energia solar e o Brasil também tem abundância dessas fontes para atendimento das suas necessidades energéticas. Essas são as principais fontes que o Brasil tem.
Existe algum plano de expansão de energia renovável para o setor? Alguma novidade esse ano?
A novidade que nós temos a partir desse ano é a questão da energia solar para a produção de energia elétrica, as celas fotovoltaicas. Nós vamos fazer um leilão desse ano. A solar ainda tem um custo um pouco acima das opções que o Brasil tem, mas esses custos estão se reduzindo ao longo do tempo e nós vamos iniciar o desenvolvimento da fonte solar. Essas fontes ditas renováveis, o Brasil tem em grande quantidade e pode desenvolver nos próximos 10, 15 anos.
Por que é positivo para o Brasil priorizar essas fontes renováveis e limpas?
Hoje está presente em toda a agenda internacional a questão do desenvolvimento sustentável, utilização eficiente dos recursos naturais do planeta. Então, neste sentido, é prioritário que o setor energético mundial, do Brasil em particular e de todos os países, procurem utilizar as fontes que são mais adaptadas a esses conceitos de uso eficiente dos recursos e desenvolvimento sustentável e economia de baixo carbono.
Você ouviu a entrevista com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Altino Ventura Filho, sobre energias renováveis.
Autorizada a atuação da Força Nacional de Segurança Pública por um período de 30 dias na cidade de São Luís e na região metropolitana do Maranhão.
O envio das tropas pedido pelo governo do Maranhão e autorizado pelo Ministério da Justiça é para preservar a ordem pública, a segurança das pessoas e do patrimônio.
O prazo para a permanência da Força Nacional de Segurança Pública poderá ser prorrogado caso necessário.
O Brasil é o convidado de honra e país homenageado no Salão do Livro de Paris em 2015.
Considerado um dos principais eventos culturais da Europa, o Salão do Livro de Paris vai reunir na edição do próximo ano 1.200 editores de todo o mundo. Só do Brasil vão ser 30 autores.
O evento acontece entre 20 e 23 de março de 2015. Ao todo vão participar 50 países e a estimativa é receber 198 mil visitantes durante os 4 dias.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Brasil destaca iniciativas que retiraram o país do mapa da fome.
Receita Federal vai aumentar rigor na fiscalização em voos internacionais.
Estudo com bactéria natural e segura pode reduzir a transmissão do vírus pelo mosquito da dengue.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e até amanhã.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União oferece curso gratuito e à distância para os conselheiros de assistência social de todo o país. O objetivo é capacitar os conselheiros municipais para que possam atuar de modo mais efetivo na fiscalização de diversos programas governamentais. Para tanto, o curso do TCU explica o funcionamento da assistência social em nosso país, quais são os modelos de controle, como devem atuar os conselheiros municipais de assistência social e como deve ser a fiscalização de centros de referência. Além disso, disso, será abordado o acompanhamento da gestão do programa Bolsa Família. O curso de assistência social oferecido pelo TCU é gratuito, via internet, e qualquer interessado pode participar. As inscrições podem ser feitas no site www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.